O satélite angolano, também conhecido como Angosat 2, poderá estar no espaço até à próxima semana, cujo lançamento está previsto que seja realizado a partir do Cazaquistão, no cosmódromo de Baikonur. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, garantiu durante a abertura da Semana Mundial do Espaço que o satélite angolano será lançado na próxima quarta-feira, tendo igualmente confirmado a existência de vários países da região austral que se manifestaram interessados em comprar os serviços do Angosat 2. Esta será a segunda tentativa de Angola entrar no clube dos países espaciais, depois do Angosat 1, construído pela empresa russa RKK Energia, ter sido um fracasso após falhas graves do lançamento em 2018. O investimento custou aos cofres do Estado angolano cerca de 320 milhões de dólares. Segundo informações reveladas esta semana pelo Novo Jornal, o Angosat 2, construído pela empresa russa ISS Rashnev, não representa novos custos para o Estado angolano devido às garantias existentes do primeiro projeto e acaba por ser uma vantagem para o país. Muitos analistas em Luanda questionam o que deve ser prioridade nos investimentos do governo angolano e qual o impacto do satélite na vida dos cidadãos. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola manifesta alguma expectativa sobre o lançamento do satélite angolano. Sérgio Calundungo defende que o governo deve informar melhor sobre os objetivos deste investimento.
Havia expectativas de que isto iria se refletir na qualidade das comunicações que fizemos entre nós e entre Angola e o resto do mundo. Esperamos bem que seja, que possamos todos sentir que efetivamente gerou a qualidade. Né? É importante frisar que este não é o único investimento de grande envergadura. Nós tivemos um que pode aparentemente ser bem menor, mas também teve a volta envolto a este tipo de promessas. Lembramos todos que Angola fez o famoso Cabo Submarino, né, que atravessa o Atlântico, e também ali o cabo de fibra óptica, que nos dizia que a comunicação dos cidadãos não só ia ser melhor, como provavelmente iria ajudar a diminuir os custos deste tipo de operações. E a verdade é que não sente isto. Portanto, a minha grande expectativa é, fruto deste investimento colossal, que haja uma melhor comunicação, né, que melhore a nossa infraestrutura de comunicações.
Mas o que levanta alguma preocupação, se assim podemos considerar, é o facto das autoridades até hoje nunca esclarecerem o porquê que o satélite até agora não está a funcionar depois daquela pompa e circunstância da cerimónia de lançamento que vimos e assistimos a partir da Rússia.
É claro que a comunicação podia ser bem melhor, mas não é novidade para ninguém que foi simplesmente o que aconteceu foi, pelo menos o que se diz oficialmente, o satélite foi lançado, não atingiu a órbita e desapareceu ao voo, né? Eu entendo que sim, que num país com maior abertura, e já agora espero que se cumpra a máxima do lançado agora, né? O atual executivo, por exemplo, agora dizia que queria ver os governantes não só a trabalharem mais, mas a comunicar melhor. Então, eu acho que sim, esperamos que também, em relação ao que ocorreu naquela altura, que haja uma comunicação do que terá efetivamente passado, com máximos detalhes, não deixar ninguém em dúvidas. Acredito que incidentes acontecem e que está nesse setor, e o risco de não ser bem sucedido é uma verdade, mas isso não impede de comunicar melhor. Com relação a estes eventos, esperamos que tudo corra bem, afinal de contas, é um investimento público que fez, que foi, eu acho que não há dinheiro do Estado, há dinheiro dos cidadãos, como dizia Margaret Thatcher, e portanto, enquanto cidadãos pagam impostos, provavelmente o Estado abdicou de uma série de serviços para garantir serviços sociais básicos para garantir que tenhamos um satélite e melhor as comunicações entre nós. Sabemos esperar que desta vez dê tudo certo e que haja maior comunicação em relação a todo este processo.
Sérgio Calundungo também é de opinião que os angolanos devem saber qual é a previsão de retorno do investimento feito e quais serão os custos de manutenção do satélite angolano.
Um dos propósitos do satélite era também que isto pudesse gerar algum rendimento, e isto era vender serviços para outros países. Aqui a única questão que eu quero lançar é que não se esqueçam que, por exemplo, Angola Cable também nos foi dito isto: olha, este é um cabo submarino, vai melhorar as comunicações, vai ajudar a que outros países nos comprem serviços, vai haver retorno, algum retorno desse investimento aos cofres públicos. Pode ser que tenha havido, pelo menos, a questão do retorno e de outros países interessados, mas o que é verdade é que nós não sabemos que país, quanto investimento efetivamente foi feito no projeto Angola Cable e quanto retorno ele está a gerar e que países já compraram serviços e que quantidades. Portanto,
digamos, Dr. Sérgio,
é impossível que o mesmo acontecesse com o satélite.
Dr. Sérgio acha e defende que o governo angolano ou o próprio ministério deveria informar os angolanos de quanto é que foi investido neste satélite e quais são as previsões de arrecadação, portanto, de receitas em função do retorno do investimento.
Claramente, eu acho que sim. Comunicar mais é isto, informar quanto investimento foi feito, quais eram os propósitos do investimento, quanto de retorno está, se prevê, quanto efetivamente está ocorrendo, de forma pontual, em formato acessível, para qualquer um dos cidadãos, a qualquer momento do dia. Isto é fácil, o Ministério, afinal, é um Ministério de Comunicação, é um Ministério que lida com tecnologias, numa página web do Ministério, pode entrar e encontrar toda esta informação, não sermos tão dependentes da disponibilidade do Ministro para comunicar, né? Então, informação de quantas pessoas o satélite vai servir, quais eram os propósitos, quanto dinheiro custou, quanto retorno ele está a render para o Estado, quais são os custos da sua manutenção, eu acho que faz todo sentido.
A falta de informações das autoridades sobre os objetivos do satélite angolano é uma preocupação que é manifestada em vários setores da sociedade angolana. O analista político Agostinho Sicato considera que as expectativas devem ser ponderadas e os cidadãos devem ser esclarecidos sobre o impacto do Angosat 2.
E, portanto, este é o Angosat 2. As expectativas dos cidadãos continuam. Portanto, o que é que vai valer este Angosat? Será desta vez que vai pegar? Portanto, a expectativa é esta. Vai pegar, não vai mais para o céu e desaparecer. Essa é a primeira expectativa que os angolanos têm em relação ao Angosat. Portanto, fora de ser uma novidade, é algo que os angolanos já esperavam com muita expectativa, fundamentalmente depois do primeiro Angosat acontecer aquilo que aconteceu em 2017. Então, os angolanos estão à espera desta vez o que é que vai acontecer.
Do seu ponto de vista, o governo tem dado uma informação real, não só dos investimentos, aquilo que são os objetivos deste Angosat?
Na verdade, o governo comunica mal. E nós já temos esse problema já é crónico do governo. Portanto, é uma obra pública, uma estrutura pública, comprada ou construída com o dinheiro dos angolanos, mas os angolanos nunca sabem de concreto, de facto, o que é que se fez com este dinheiro. É o dinheiro real, quanto é que custou, como é que foi feito o gasto. Portanto, o governo não explica absolutamente nada e vai informando assim aos detalhes. Há um lançamento, este lançamento de Angosat. Já havia informações que deveria ser feito em julho. E, portanto, aquilo era uma espécie de apenas de uma implosão por causa das eleições. Mas outro problema que o governo tem é exatamente esse. Comunica mal, cria muita expectativa e também com isto cria especulações maiores.
Uhum. Em circunstâncias como estas, não acha que o próprio governo deveria ir mais ao fundo, prestar melhores esclarecimentos por vários canais que o país dispõe?
Pronto. O cidadão tem direito de ser informado, fundamentalmente, ser informado. Isto é constitucional. E, portanto, o que o governo deveria fazer é exatamente isso. Usar os canais oficiais para poder comunicar. Um comunicado em detalhe. Haverá lançamento no dia XX. a obra custou X e foi feita por tal e por Z. Portanto, o governo investiu nisto. Você não precisa ter a ideia de como é que foi utilizado. O cidadão não precisa apenas saber que o satélite será enviado. Portanto, aquilo é uma peça apenas, que será enviado para o céu, ok? E depois? Mas também o cidadão tem que saber já que depois de ser lançado o satélite, 2 dias, 3 dias depois, 1 mês depois, 5 meses depois, portanto, haverá benefício. Que não é só lançar para o céu, lançar para o céu e depois. Tem que, mas essa comunicação é essencial. Há uma obrigação do Estado ter de comunicar ao cidadão o que vai acontecer.
Alguns países já se manifestaram interessados em comprar os serviços que serão disponibilizados pelo satélite angolano, segundo o ministro Mário Oliveira. Para Agostinho Sicato, o satélite angolano, para além de ser uma prioridade, ainda assim, o investimento deve beneficiar o angolano em primeiro lugar.
Mas para além dos governos estarem interessados, claro que estão interessados para o consumo dos nossos serviços. Tanto são serviços de telecomunicações e tantos outros, e eventualmente adicionais. Mas não basta isto. O próprio cidadão que vai ter o satélite lançado, porque este é o outro benefício, mas o cidadão que vai ter o satélite lançado beneficia de quê? O que é que vai acontecer com ele no seu próprio país? Nós temos exemplo de usar recursos às vezes para outrem. Temos o exemplo da Namíbia. Nós enviamos água, enviamos energia. Quer dizer, e nós não temos energia. É um paradoxo, mas está a acontecer.
Acho que é mesmo uma prioridade ter um satélite para um país como Angola, que enfrenta enormes desafios do ponto de vista fundamentalmente social?
No mundo atual é prioridade. Poderia não ser prioridade, mas é necessário ter um satélite. E porquê? Porque o satélite também viabiliza a comunicação. Hoje nós estamos num mundo de informação. Portanto, no mundo da informação, tudo é necessário. Agora, as prioridades deviam ser definidas pelo governo. Mas também não está de todo mal o facto de ter priorizado a construção deste satélite. Agora, o que resta saber é quais são os benefícios deste satélite. Portanto, o que é que isso vai incidir na vida social também. Os países interessados em poder obter os produtos, eventualmente, digo aqui, eventualmente, querem ter contratos com Angola e esses contratos serão pagos. E o dinheiro que se vai pagar vai beneficiar em quem na vida dos angolanos? Portanto, esta aqui é a tal viabilidade também direta daquilo que se pode tirar do próprio satélite.
Entretanto, o jurista Luís Jimbo prefere esperar para ver e lembra que só depois do lançamento do satélite é que os angolanos devem celebrar para não defraudar as expectativas. Ainda assim, valoriza a importância deste investimento.
Eu julgo que esta questão do satélite, do projeto Angosat, aprendemos uma experiência que tem que ser tida em conta. Seja qual for a expectativa, temos que celebrar depois de ter resultado. Porque a primeira experiência, as expectativas foram muitas e aconteceu o que aconteceu, o satélite até hoje não tivemos resultados. Isto é uma questão, por isso, seja de que forma o Ministério esteja a anunciar este lançamento, os ganhos deste lançamento, temos que esperar, ver para crer. Porque é uma tecnologia que envolve precisões e alterações radicais. Não é? É de precisão e uma falha na precisão tem alterações radicais. Como aquela, né? Ela estar fora da órbita, ou limpos, mas também está sujeito à pirataria informática, que hoje esta tecnologia permite que outros estados, outras áreas de saber, que podem fazer desviar o satélite. Temos que estar atento a todas as questões de aprendizagem do Angosat 1. Ora, quanto a esta questão do lançamento, é também importante que se informe publicamente se estamos perante um novo investimento ou se estamos perante o ganho ou a compensação do investimento que já foi feito.
Da informação que existe, Luís Gimbo, é de que o primeiro investimento do Angosat 1 esteve avaliado em cerca de 320 milhões de dólares. Mas que o Estado angolano já não terá necessidade nenhuma de fazer um novo investimento, porque a empresa que teve a responsabilidade do primeiro lançamento assume, portanto, este Angosat 2. Daí que isto também tem algum benefício para o Estado angolano.
Sim, mas também recorda que o governo havia comunicado um conjunto de pacotes compensatórios do fracasso do Angosat 1, que foi o uso, ainda recordo, por exemplo, o Ministério da Saúde, o governo público, o governo fez informação pública de que havia ganhos no uso, na compensação do primeiro, do Angosat 1, na questão, na área da saúde, do tratamento remoto. Por isso reitero que a comunicação do governo tem que ser muito clara, do ponto de vista claro e transparente, até para promover a transparência e sabermos quanto nos está a custar isso. Mas seja como for, neste preciso momento, e aqui falando dos ganhos, neste preciso momento, ou nesta era, um Estado como Angola, e na dimensão que ela se projeta a nível da região, ela tem que ter um satélite, tem que ter controle da sua tecnologia, do que tem a ver na comunicação, tem que ter um papel na tecnologia aeroespacial. Por quê? Porque está a competir nesse sentido com a África do Sul, com a Nigéria, com o Quênia e outros países potenciais em África que já estão nesta era e já estão nesses espaços.
Finalmente, Luís Gimbo fala em ganhos para o país e destaca um incentivo para a formação da juventude e o seu impacto na melhoria dos serviços do setor da saúde.
Esta é a parte que reitero de comunicação e de inclusão neste projeto de satélite de Angola. Não pode ser visto de forma exclusiva, tem que ser abrangente para as pessoas perceberem isto, porque muitas das questões que o cidadão ou mesmo estas vozes críticas levantam, que há outros setores de prioridade, poderão perceber que estes outros setores de prioridade hoje passa por esta via de tecnologia que tem a ver com satélite. Vou dar o exemplo que estava a citar. Há prioridades na área de saúde. Hoje, a área de saúde tem a ver em muitos fatores com o acesso à tecnologia. Hoje, assistimos que uma operação pode, um centro hospitalar com tecnologia de ponta, o médico pode ter assistência técnica de forma remota. Mesmo os equipamentos que se usam numa sala de operações usa tecnologia, pode ser reparada ou pode ser melhorada de forma que passe com a questão de comunicação, e isso tem a ver com o satélite. Ou seja, isto tem a ver, no meu entender, de que o cidadão comum ainda não percebe e não está incluído de como um satélite no domínio de Angola vai ter impacto, por exemplo, na sua formação espero que agora haja um incentivo que nas universidades que temos de formação de engenharia se possa ensaiar e desenvolver modelos de como, por exemplo, uma memória. O que é uma memória? Produzir uma memória. Por quê? Porque está aqui a questão delegada à tecnologia, à informação, de dados, à acumulação de dados, porque é isso que os outros países fazem hoje. É isso que permitiu à China, de forma tão rápida, dominar e competir com as sociedades que eram pioneiras e dominantes na tecnologia e nesta questão da corrida aeroespacial. Né?
Luís Jimbo Agostinho Sicap e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.